Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Olá, internautas, navegantes, companheiros, amigos da Web Rádio CRARJ, estamos de volta com mais um programa Gestão Municipal. Programa que é uma parceria entre o CRARJ e o IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Participa sempre comigo desse programa a querida professora Mara Biasi, que é assessora do IBAN. Hoje vamos falar sobre eleições 2012. Para tanto, convidamos o advogado e mestre em administração, Marcos Flávio, que está aqui conosco para ajudar a destrinchar um pouquinho essa difícil missão que é falar sobre transição, né, eleitoral. É um prazer tê-lo conosco, Marcos.
O prazer é meu. Na verdade, esse programa do IBAN junto com o CRA é um programa que eu vejo muito importante, porque transmite para os administradores uma visão do que é o município, do que o município faz, do que ele pode fazer. Então, a minha participação aqui me honra muito, porque me dá essa oportunidade também transmitir algumas informações, alguns detalhes especialmente no nosso caso hoje, né, sobre as eleições de 2012.
Perfeito, também fico honrado de ter conosco hoje aqui mais uma vez a assessora de projetos do CRARJ, a administradora Elizabeth Bastos. Tudo bem, Beth?
Tudo bem, Camila.
É um assunto extremamente interessante.
Sem dúvida.
Pois é, estamos nos aproximando aí do ano de 2012, um ano importante porque é um ano eleitoral, e a gente percebe que são mais de 5 mil municípios, para ser exato,
5.762.
Pois é.
Exatos até hoje.
Exato. Não, então, inclusive falando que vai aumentar aí caso o plebiscito lá do Pará, dê pela divisão. Mais custo, né? Mas, bom, enfim, isso é um outro assunto. Dá até um outro programa, né, professor? Bom, mas vamos focar exatamente na questão dessa transição. Marcos, como é que a gente pode estar começando? A gente pode estar falando aí, para começar, do calendário? O calendário, na verdade, as eleições são final, em outubro, porém o calendário já é divulgado com uma antecedência.
Exatamente. O Tribunal Superior Eleitoral expediu a resolução número 23341, de 28 de junho deste ano, estabelecendo o calendário eleitoral, porque, na verdade, o calendário ele pega não somente as eleições propriamente ditas, como uma série de situações que têm que ser resolvidas com antecedência. Por exemplo, as convenções dos partidos. Há um prazo para o início das convenções e há um prazo para o final das convenções. Há um limite para revisar a remuneração dos servidores, ou seja, o prefeito, no ano de 2012, ele só poderá fazer revisão de remuneração dos servidores até 10 de abril, de acordo com esse calendário eleitoral que o TSE baixou. Depois o TSE vai expedir uma instrução específica para as eleições. Essa instrução deve sair até março. Essa será específica para as eleições. Essa primeira, essa que saiu agora em junho passado, ela é só o calendário. Depois, até julho, inicia a proibição de movimentação de pessoal. Em 7 de julho, segundo o calendário, as prefeituras não podem mais movimentar pessoal, exceto nomeação de cargos comissionados. É a única movimentação que se pode fazer. Ou seja, você não pode transferir um servidor de um setor para outro, você não pode demitir, você não pode fazer uma série de coisas, porque o calendário eleitoral já proíbe, porque está na chamada fase pré-eleitoral. Bem, também em relação aos concursos públicos, os municípios, por determinação constitucional, tem que fazer concursos públicos. E hoje a gente pode até fazer um pequeno parêntese para lembrar que o Ministério Público, especialmente, tem pressionado muito os prefeitos para regularizar a situação de servidores, o que está, evidentemente, muito correto.
Perfeito.
E, com isso, muitos municípios estão fazendo concurso. O IBAN mesmo, eu acho até que já foi objeto de um programa aqui, o IBAN mesmo tem realizado muitos concursos públicos aqui no Estado do Rio, no Estado de São Paulo, no Estado de Santa Catarina, agora no Estado da Bahia também. E esses concursos também têm uma limitação. Eles podem ser realizados agora, eles podem ser realizados até no início do ano que vem, mas a nomeação dos aprovados tem que acontecer até 7 de julho. Depois de 7 de julho, não pode haver mais nomeação, porque já entra no chamado período duro eleitoral. Então não pode haver mais nomeação. Então, os municípios que quiserem fazer concurso têm que fazer no início do ano para homologar o concurso antes dessa data e poder fazer a nomeação.
Caso contrário, Marcos, quem não for nomeado até dia 7 de julho, a validade da aprovação passa para
o novo governo. Quer dizer, quem não for nomeado agora só poderá ser nomeado depois das eleições, depois da posse do novo prefeito, né?
E aí isso vai depender da conjuntura, né?
Certamente.
Né? Com certeza.
Aí muita água vai rolar.
Água rola até lá. Perfeito. Essas são as diretrizes mais ou menos jurídicas. Agora, eu acho que vale a pena, se eu estiver errado, me perdoe, viu, professora, mas é importante esclarecer de que esse assunto das eleições 2012 é extremamente importante, porque, né, e o que o CRA e o IBAN tem a ver com isso tudo, né, porque o IBAN, né, forma exatamente o quadro municipal, né, trabalha no sentido de treinar e melhorar, capacitar o funcionário público com foco, né, nos municípios. E, claro, evidente, sendo eleições municipais, tudo a ver com a gente. E é um interesse grande de se estar esclarecendo da melhor forma possível de que forma, né, acontecem principalmente as transições. Né? E aí a gente já pode entrar nisso, Marcos, nessa área da transição de governo. Enfim, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes já declarou que vai se candidatar novamente. Aí uma pergunta é essa. Tem lugares que praticamente se dá como já eleito candidato. Aí não é muito... não tem muita coisa para se fazer, né? Continua tudo a mesma coisa, quase não muda. Às vezes muda alguma coisa.
Às vezes muda.
Às vezes muda, né?
Às vezes, eu acho interessante o que você está colocando, o Marco vai responder, mas pegando uma caroninha numa coisa que você disse antes sobre o papel do CRA e o papel do IBAN quando a gente fala em eleição, eu acho que é a nossa missão, tanto no Conselho, né, como no IBAN, como instituição, difundir ao máximo o que significa um processo eleitoral, porque o processo eleitoral ele tem a ver com a candidatura, tem a ver com a eleição e tem a ver com a conscientização política do cidadão. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente trabalha para o prefeito agir melhor, para a administração pública estar preparada para passar para outra gestão, para a gestão eleita estar em condições de avaliar o que foi feito, mas também é a nossa intenção que o cidadão eleitor principalmente, comece a se perceber como tendo um papel nesse processo. Então, sempre que a gente pode, a gente enfia alguma coisa de manual de candidato, manual de eleição, para que todos saibam isso. A gente tem, inclusive, no IBAN, uma publicação a esse respeito, que é tão boa para o candidato quanto é boa para o eleitor.
E fica aqui uma reflexão, professora Mara, que é a seguinte reflexão. Tem muita gente que acha, por exemplo, pode se candidatar, e a lei determina isso, pode se candidatar qualquer brasileiro nato que esteja, né, com as suas
em dias,
com as suas obrigações legais, mas tem essa questão da qualificação que a gente não pode deixar de analisar. Veja bem, principalmente num cargo extremamente importante como prefeito, enfim, é importante que esse prefeito ele esteja preparado para exercer o cargo, né? É lógico, evidente, que ele vai contar com toda uma assessoria para ajudá-lo, né, a tomar as suas decisões, e na maioria das vezes as decisões são políticas, mas tem gente que acredita que deveria inclusive ter uma lei determinando que o prefeito, para se candidatar, ele tem que ter uma formação em administração, que tem que ter uma formação de nível superior. Então eu queria destrinchar um pouquinho antes da gente entrar na questão mais técnica da coisa, viu, professora Amara? E Marcos, sobre essa questão, mesmo com sendo um cargo importante, com decisões mais às vezes políticas do que técnicas, na sua visão, Marcos, essa qualificação é importante também para o prefeito? Deveria-se ter uma regulamentação para isso?
Não, eu não diria que deveria ter uma regulamentação para a pessoa ser candidato a prefeito. Eu diria que o candidato a prefeito, ele deve procurar se informar a respeito de alguma série de assuntos que dizem respeito ao município, mas também ele tem que se cercar de uma assessoria, de um grupo de pessoas, de técnicos, que entendam realmente do assunto. A gente precisa lembrar que o político não é necessariamente um técnico, ele é uma liderança, ele tem um voto. Agora, o bom político, o político que sabe usar esse poder que ele tem, ele vai se cercar de pessoas que entendem do assunto para assessorá-lo competentemente. Porque também não adianta ele ter uma enorme quantidade de votos, chegar na hora de assinar o papel, ele assinar o papel errado. Então ele tem que ter uma assessoria que oriente, que diga que isso está certo, que isso está errado, que isso deve ser feito dessa maneira, que isso é feito daquela outra maneira. Mas, o Nato, eu queria falar o seguinte, eu acho que você disse muito bem que o prefeito eleito deve conhecer a administração. Eu acho que isso deve começar antes até da eleição. O candidato, os candidatos a prefeitos, devem conhecer alguma coisa do que o município tem que fazer, quais são as obrigações do município, até onde vai a competência do município. Uma coisa que a gente debate muito no IBAN é que o município nem sempre, a população do município, nem sempre tem conhecimento da amplitude da competência do município. Às vezes acha que o município pode mais do que de fato pode, e às vezes acha que outras coisas são problemas federais ou problemas estaduais que o município não pode fazer. Quer dizer, esse esclarecimento que a população precisa ter a respeito de até onde vai a competência do município, isso também deveria ser feito, os candidatos deveriam se interessar por tomar conhecimento disso. Uma coisa que a gente fala sempre, conhecer, por exemplo, a legislação municipal básica. Todo município, uma coisa que também eu debato, que eu sempre piso em cima desse assunto, o município precisa se institucionalizar. Ele precisa ter um aparato legal que permita a ele fazer as coisas. Então, você tem algumas leis que são, digamos, obrigatórias para o município. A lei orgânica do município é obrigatória. O estatuto de servidores, o código tributário municipal, o plano diretor e uma série de outras leis que, obrigatoriamente, o município tem que ter. Bem, o candidato, se ele quer adentrar nesse assunto, ele deve começar lendo essas leis. Ou lendo ou pedindo, pelo menos, que alguém faça uma seleção dos pontos principais das leis, porque elas são, às vezes são longas, são difíceis, realmente são complexas. Alguém faça uma seleção dos pontos principais, entregue a ele para que ele saiba. Bom, a lei orgânica do município diz isso aqui. O Código Tributário do município tem essa situação. O Estatuto dos Servidores tem essa característica. E outras leis. Então, acho que isso é um ponto inicial para o candidato. Ele conhecer a legislação municipal, claro que não é impossível ele conhecer tudo detalhadamente, mas pelo menos ter uma visão geral dessas leis.
Em geral, Marcos, eles querem saber logo a primeira coisa é quanto tem no cofre, né?
Sim,
como
é que, orçamento.
Né, está o orçamento, né? Onde que eu posso gastar, quanto que eu posso gastar, onde que eu tenho que tirar de dinheiro. Aqui.
Você lembrou muito bem, eu tinha notado que eu tinha pensado também nisso. Você tem que conhecer a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual de investimentos, o orçamento anual. Porque você, conhecendo o que essas leis dizem, quais são os valores que estão lançados nessas leis, você tem uma ideia do que você poderá fazer ou não.
E você tem que saber também o que já está comprometido.
Exatamente.
Você tem que conhecer o que tem no cofre, como você diz, e quais são os compromissos já assumidos pelo governo, junto a bancos, junto a fornecedores, etc.
E além disso, um bom gestor, apesar do Marcos ter comentado que ele tem que se cercar de excelentes técnicos, sem dúvida nenhuma, facilitaria muito se ele já tivesse conhecimentos em administração.
Ah, sem
Por
dúvida.
Quê? Porque ao ter esse conhecimento, acima de tudo ele é um gestor de recursos humanos, ele tem uma infraestrutura, ele tem a máquina para gerenciar finanças, orçamento, você falou da lei de responsabilidade fiscal, né? Um orçamento que pode ser revisto.
Certamente, pode ser adaptado.
Pode ser adaptado e ele tem que priorizar os investimentos relacionados à necessidade do governo.
Eu queria dizer o seguinte, eu na verdade estava falando mais na situação de candidato, né? Quer dizer, sim, o candidato tem uma visão geral.
Exatamente.
Da legislação municipal, do que existe no município, para quando, se ele for eleito, ele já saber mais ou menos as dificuldades.
Seja quem for e quantos forem, todos eles têm que ter essa visão.
Você tem exemplo até durante as campanhas eleitorais de candidatos que fazem suas campanhas propondo coisas que são fora da alçada do município.
Exatamente. Quer dizer,
são eleitos por causa dessas campanhas.
E depois não podem cumprir porque não é papel do município. Mas a Mara mencionou também antes, o IBAN tem uma publicaçãozinha que nós estamos inclusive atualizando, que se chama Município para Candidatos. que é exatamente para dar uma visão geral do que é o município, sobre todos os aspectos. Então, ali diz qual o papel do prefeito, qual o papel dos vereadores, qual é a legislação básica do município, enfim, uma série de informações que o candidato poderá ter lendo esse livrinho. É um livro pequeno, exatamente não é uma coisa para se aprofundar, é uma coisa para ter uma informação geral.
Vai ajudar, inclusive, o cara a não prometer aquilo que ele não pode cumprir.
Exatamente, né? Exatamente. Bem, mas voltando aqui...
Transparência.
Então, voltando
senhor,
aqui pra...
senhor candidato, coloque seu chapéu onde seu braço alcance.
Voltando aqui para a candidatura, né? Então você tem hoje uma série de leis que tratam de políticas sociais também, política de adolescente, de idoso, de mulher. Há uma série de coisas que hoje são obrigatórias. O Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, são coisas que o município está envolvido, tem que estar envolvido, não pode deixar de estar, e que o candidato a prefeito, ele precisa saber o que, que já se fez, o que, que ele pode fazer e o que, que não pode fazer. Então, para ter uma visão geral do que é o município. Bem, também não se pode deixar de lado a Constituição Federal, a legislação federal, né? A Constituição Federal tem todo um capítulo que trata do município, que não é nenhum capítulo tão grande assim, que também é conveniente a leitura, o Estatuto da Cidade, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Enfim, há uma série de normas legais, e aí vocês vão dizer que eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, porque estou preocupado com o aspecto legal, mas é que existe um princípio constitucional que diz que a administração pública está submetida ao princípio da legalidade. Ou seja, ninguém pode fazer nada na administração pública sem estar respaldado pela lei. Então,
lei,
se você não conhecer a lei, se você não estiver fazendo aquilo de acordo com a lei, você está correndo um risco de perder até o mandato.
Cometer um pecado.
E você só pode fazer aquilo que a lei permite.
Exatamente, né? O princípio da legalidade.
É o princípio da legalidade. E aí, Marcos, eu acho interessante a gente falar que quando nós estamos falando em eleição, nós não estamos falando em eleição do executivo municipal. Nós estamos falando em eleição do governo municipal.
Do governo municipal.
Que inclui a eleição dos vereadores.
É verdade.
Então a questão da Câmara também é muito importante. O manual também trata disso.
O manual é o manual para candidatos, não é para candidato a prefeito. Quer dizer, serve tanto para os vereadores, para os candidatos a vereador, quanto para os candidatos a prefeito.
Então eu diria que esse manual ele é de suma importância para a sociedade.
Não só para os
candidatos.
Agora é importante a gente também ressaltar que o caminho natural, né, da candidatura do executivo vem do legislativo, né? Quer dizer, normalmente são vereadores que se candidatam, que já tiveram uma certa experiência dentro do governo, que se candidatam a prefeito, enfim, né? Então já tem uma sequência natural. Não é regra, mas a gente percebe que isso é uma tendência, né? Dentro do próprio governo saem algumas lideranças, né, os vereadores, e que se candidatam na maioria das vezes a prefeito. Isso é muito comum.
Então, eu acho que hoje isso está um pouquinho diferente, Nato.
Já
houve uma época que havia praticamente uma carreira. Você começava como vereador, depois ia prefeito, depois deputado estadual, depois governador do estado, e alguns chegavam a presidente, deputados federais, senadores e até presidente da República.
Havia, né, até a expressão que o município é, de fato, a verdadeira escola de governo.
Exatamente.
Você
exatamente.
Começa trabalhando lá e vai como agente político, chegando até a instâncias superiores.
Pois é, mas hoje isso mudou um pouco. Eu acho que hoje as pessoas saem assim da iniciativa privada direto para a prefeitura. Sim. Ou saem da iniciativa privada direto para o governo do estado. Quer dizer, mudou um pouco essa
algumas
essa
lideranças
escola.
Comunitárias também.
Também surgiram as lideranças comunitárias, né? Então, isso que a Mara falou, que o município era uma escola de governo, eu acredito que continua sendo, só que não com a importância que tinha alguns anos atrás. Acho que essa realidade mudou, né? Mas, sem dúvida, os vereadores também têm a necessidade e, na verdade, a obrigação de conhecer um mínimo da legislação local, porque eles vão lidar com aquilo o tempo todo.
Agora, Marcos, desculpe, eu não queria te interromper, dentro desse escopo, isso é, a gente está falando para o virtual candidato. Agora, já sendo candidato, vamos considerar já a questão da transição, porque a transição ela só vai acontecer depois já de eleito,
depois,
né?
Depois da
eleição.
E antes da posse.
E vocês não acham, concordam comigo, que eu acho que o tempo é meio apertado? Porque normalmente a eleição se dá em outubro, né, se eu não me engano.
Sim, a eleição é outubro.
E aí, já a partir de janeiro, o executivo ele já se renova. Então, na verdade, sobram com mais de um mês, né, dois meses, mais ou menos, para se fazer. É um tempo, não poderia ser um pouco maior isso na sua visão, Marcos? Isso não seria melhor, não seria mais salutar para a transição se houvesse mais tempo para se realmente fazer um trabalho com mais calma, enfim? Ou isso, ou o tempo, vocês acham que dois meses é suficiente para se fazer?
Não, talvez aí depende muito. Você tem municípios muito complexos, né, municípios grandes, com uma versatilidade muito grande de serviços, e isso aí realmente você talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Agora, na grande maioria dos municípios, essa dificuldade é reduzida porque são municípios pequenos, que não tem tanta complicações assim a enfrentar, então é mais fácil. Agora, o segundo ponto é que, na verdade, esses prazos são iguais para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal. Então, para fazer uma mudança nisso, teria que ser uma mudança geral, o que eu acho um pouco complicado, um pouco difícil.
Mas
né?
Eu acho que, em paralelo ao que você falou, que é uma coisa importante, eu acho que nós, como gestores públicos, né, e a própria comunidade, a própria consciência da cidadania brasileira, já avançou um pouco nisso, porque a transparência dos documentos públicos é um fato. Você talvez não consiga...
Um fato e uma obrigação.
E uma obrigação. Você talvez não consiga até identificar onde está o quê, porque nós não somos preparados ainda, não temos essa educação formal, essa instrução, para lidar com agilidade nessa documentação. Mas todo documento público é de livre acesso às pessoas pela internet. Então, o que você falou, não é um período pequeno, é se você só for procurar a informação dois meses antes de tomar posse. Então, o que a gente pensa? Por que a gente acha que eleição é uma coisa para cidadão mais que para candidato do que para qualquer outra coisa? Por que a gente acha importante que todos os órgãos falem nisso? Porque isso é uma educação social, é uma educação política. As pessoas têm que saber acompanhar o que está fazendo o seu eleito, seja ele vereador, deputado, governador. Então, ele tem acesso aos relatórios, tem acesso às prestações de contas. Então, de uma certa forma, a documentação necessária, em boa parte, está disponível, né?
Sem dúvida. Em relação à prestação de contas, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal tem um dispositivo que determina que as prestações de contas têm que ficar à disposição da população durante um prazo. A Câmara Municipal está obrigada a fazer isso. Quer dizer, o acesso à documentação municipal, à documentação pública no modo geral, hoje é muito mais fácil. Bem, o próprio nome já mostra. Documentação pública. Se a documentação é pública, é porque todos podem ter acesso a ela. Né? Agora, hoje, com a internet, com essas coisas que nós temos, essa facilidade que temos hoje de acesso à informação, isso ficou muito mais fácil. Quer dizer, o município pode colocar tudo isso na internet. Ele cria lá um site do município e põe lá todas as informações. Como você consegue hoje obter, por exemplo, cópia de uma lei sobre tributação no município, no interior, mais no interior possível? Você geralmente consegue. Você não precisa mais ter aquilo no papel. Você pode acessar o site do município. Lá tem um link chamado legislação. Você vai ali, vai linkando, até ter a lei que você quer. Bem, mas eu gostaria de voltar aqui para a questão da legislação, porque vocês falaram na
Se só me permitir,
claro.
Você queria saber isso. Como se colocou, o prefeito que está no poder, ele também tem as suas obrigações quando se fala na transição, né? Quer dizer, ele tem que fazer os deverzinhos de casa dele, não é isso? Tem que deixar mais ou menos a casa, tem que arrumar a casa para o outro entrar, não é isso?
Mais ou menos. Eu vou te dizer, olha aqui. Bem, hoje nós temos uma situação que os municípios podem ter os prefeitos reeleitos. Então, em muitos municípios, há a reeleição. É claro que se o prefeito está sendo reeleito, ele conhece a situação que ele está deixando e a situação que ele vai receber, porque é a mesma pessoa. Agora, quando há uma mudança de pessoa, o prefeito não pode ser candidato novamente, ou então ele é candidato, mas perde a eleição, entra um adversário, aí você tem um pequeno problema, porque não há uma regra jurídica que determine que o prefeito que está saindo tem a obrigação de transferir as informações para o prefeito que vai assumir. Alguns municípios...
Se pressupõe que sim, né? Por uma questão de ética até deveria, não é
deveria,
isso?
Deveria, mas na prática nem sempre acontece. A teoria nem sempre acompanha a prática, né? A prática nem sempre acompanha a teoria, perdão. Entendi. Mas o que acontece? Alguns municípios têm isso. Alguns municípios têm uma lei que determina que é obrigatória a formação de comissões de transição em que o prefeito que está saindo e o prefeito que está entrando se sentam para transmitir as informações, obter dados, enfim, saber qual é a situação real do município. Agora, eu falei aqui antes, nós todos falamos, aliás, nisso, né, que o candidato ele já pode começar a conhecer uma série de coisas, porque o prazo, como você disse, o prazo de transmissão é relativamente pequeno, são mais ou menos 2 meses. Então, se ele está realmente interessado, ele pode começar agora, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, começar a conhecer a situação do município. As eleições são em outubro. Bem, aquela pessoa é eleita. Ele já vai, de outubro até janeiro, quando ele vai tomar posse, ele já acumulou uma série de conhecimentos a respeito da situação do município. Então já facilitou.
Como candidato, ele pode pedir acesso aos dados?
Algumas coisas sim, outras coisas não, porque aí ele não é uma autoridade que tenha poderes para isso. Mas há alguns documentos.
Ainda não foi eleito, né?
Não foi eleito. Mas aqueles documentos que são públicos, ele pode acessar. Né? O orçamento, por exemplo, ele pode ver perfeitamente o que tem no orçamento. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, isso tudo ele pode perfeitamente acessar.
Acho que além de conhecer a documentação, a legislação, o que eu vejo, como aí eu falo como cidadã, e eu acho que eu fico assim, acho que é estarrecedor. As pessoas não conhecem o município, nunca viveram nele e se candidatam a trabalhar por ele. Então eu fico questionando qual o envolvimento que esse candidato tem quando ele se propõe a realizar um trabalho num município que ele efetivamente não conhece.
Essa é a nossa cultura, né, Beth? A pessoa acha que candidatar a um cargo político é um emprego, então não uma obrigação de cidadania, né? Então, isso é uma coisa... Agora, eu queria fazer uma pequena transição aqui, né, para dizer o seguinte, Marcos, o assunto ele é tão rico e tão importante que não, pelo que eu estou sentindo, a gente já está até com o nosso prazo já chegando ao final desse programa e não coube dentro desse programa. Eu queria, com toda a permissão da professora Mara Biasi, propor, né, uma continuação no próximo programa desse mesmo tema, professora
Mara. Ah, eu acho
excelente. Porque, né, tem coisas ainda, né, Marcos, que faltam ser destrinchadas aqui, não é verdade?
Eu gostaria de falar um pouco mais na transição propriamente dita, isso, que eu acho que isso é importante, embora esteja longe ainda, mas acho que isso é importante para chamar a atenção dos candidatos para o fato que, se ele foi eleito, ele precisa ter receber um grande volume de informações. Então, isso aí eu acho que seria interessante continuar a falar.
Topa uma segunda rodada, Marcos?
Se a professora Mara...
Eu acho que seria muito interessante. E eu quero crer, Marcos, que não vai ser só transição, não. Porque nós estamos lutando muito para ter uma educação social e política nesse país. E a gente tem que tratar com a formação das pessoas e a mentalidade dessas pessoas em relação a querer servir. Como disse nossa colega aqui, entra para se trabalhar no município e não sabe nem o que, que é. Nós acreditamos que se a pessoa conseguir fazer um bom trabalho, ela nunca mais sai do setor público, ela vai ficar tão envolvida que ela se sente com uma missão de apoiar. Então, acho que é a nossa missão continuar assim.
Perfeito. Queria, antes de mais nada, agradecer a participação do advogado Marcos Flávio Reis Gonçalves, mestre em administração e assessor da Superintendência Geral do IBAN, pela sua contribuição. Espero a segunda dose, com certeza. E queria também deixar o microfone do programa à sua disposição para suas considerações finais.
Bem, como eu disse no início, né, para mim é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade, não só porque eu acho que esse programa tem uma finalidade muito boa, muito importante, mas também porque eu considero que, de fato, a gente debater um pouco sobre o que são eleições municipais, qual a importância das eleições municipais, o que se pode fazer no município, é sempre gratificante. Então, eu agradeço a oportunidade.
Muito obrigado. Professora Mara Biasi, mais uma vez, obrigado
pelo
apoio.
Obrigada pelo convite.
Né? Também a nossa querida Beth, Elizabeth Bastos, assessora de projetos do CRRJ. Muito obrigado pela participação. Vai sair daqui direto, né, para um mega transatlântico e curtir aí umas férias, né, no Caribe, é isso?
Não. No Brasil mesmo.
Tá bom, então. Bom, eu vou me permitir dizer que estamos encerrando parte 1, né, gestão municipal, eleições municipal parte 1, e a gente vai se encontrar com certeza no próximo programa Gestão Municipal parte 2, eleições municipais. Eu sou Nato Candal, o apoio técnico é do Eli Miranda Júnior. Estaremos de volta no próximo programa Gestão Municipal. Aqui música, informação e prestação de serviços. Pela audiência a todos, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá.
Web Rádio CRARJ apresentou Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.